Não bastasse o número elevado de casos de mortes de Covid-19, o brasileiro tem que enfrentar o aumento de golpes virtuais durante a pandemia. Quais são os golpes mais comuns? O que você precisa fazer para não cair vítima dessas arapucas armadas muitas vezes por quadrilhas altamente especializadas? E se você foi enganado, onde buscar a reparação do prejuízo? Para responder essas perguntas, nós convidamos o advogado e especialista em direito civil, Pedro Henrique Moral. Ele está aqui com a gente para conversar sobre este assunto. Pedro Henrique, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, José. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho com vocês.
Pedro, com mais gente em casa por causa da pandemia, golpes que são aplicados na rua, o conto do pato, o bilhete de loteria premiado, esses golpes estão dando lugar aos chamados golpes da tecnologia, não é isso? Quais são os mais comuns?
Justamente, olha, esses golpes aí estão sendo substituídos aí pela versão 2.0 deles.
Modernizados, né, digamos assim.
Justamente, ó, hoje em dia o bilhete de loteria falso é o golpe do boleto falso, né? Que as pessoas recebem alguns boletos aí de empresas grandes, né? Só que na realidade são falsos, né? É, outros golpes interessantes também é o do leilão falso, como o pessoal está comprando, participando de leilões pela internet, tem muito, mas muito leilão falso mesmo. E o mais comum de todos aí, que tem, infelizmente, aí, atingido milhares de idosos, é o golpe do motoboy. Não sei se vocês já ouviram falar.
Como é que funciona esse golpe do motoboy, Pedro?
O golpe do motoboy funciona da seguinte maneira. É, uma pessoa entra em contato com um correntista de um banco, né? Geralmente idosos, e se passa pelo gerente do banco e fala que algumas compras foram efetuadas indevidamente no cartão dessa pessoa, né? E ela fala, enfim, que compras foram efetuadas num estado completamente diferente da residência da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa mora em São Paulo, ela vai falar que compras foram efetuadas no Rio de Janeiro. E aí, para comprovar que não foi o correntista que fez a compra, ela vai mandar um motoboy na casa dessa pessoa, para buscar o cartão e as informações necessárias aí para garantir que não foi o correntista que fez essa compra. Aí ela manda um motoboy lá, recolhe o cartão da pessoa e começa a fazer várias compras indevidamente aí no nome, geralmente, desse idoso aí, do aposentado.
E quem cai num golpe desse, como é que faz para reverter o prejuízo, Pedro?
Então, tem uma linha de... um caminho a se seguir, né? Primeiro passo sempre é tentar resolver com a empresa, né, que tornou o golpe possível. Aí, nesse caso do golpe do motoboy, seria o banco, porque o banco, ele é o responsável aí pela devida guarda aí do dinheiro da pessoa, né? Se não resolver com o banco, que é o que acontece na maioria das vezes, a pessoa pode buscar órgãos que auxiliam aí na resolução de conflitos extrajudicialmente, como o Reclame Aqui ou o PROCON, né? São órgãos aí que intermediam consumidores e empresas na resolução de conflitos. E aí a última instância, que é o padrão, é o advogado, né? Não resolveu em nenhuma dessas hipóteses, busque um advogado e com certeza ele vai conseguir te ajudar.
Agora, muitos dos golpes hoje estão chegando pelo Zap. Chega tudo pelo Zap, né? Então, através do WhatsApp, quadrilhas que a gente só pode dizer que são quadrilhas especializadas, porque muitos desses golpes são tão bem feitos... com logotipos, logomarcas, as empresas, tudo para fazer a vítima acreditar que realmente está entrando com alguém oficial daquele canal, quando na realidade aquilo ali é uma simulação, é um golpe. Em tempos de Zap, em tempos de internet, em tempos de golpe 2.0, como você falou, que dicas você, como especialista em direito civil, pode dar para as pessoas, dicas básicas, para a pessoa não cair nesse golpe? Nesses golpes.
Principalmente esses de Zap ou mesmo esses golpes aí envolvendo redes sociais, a principal dica sempre é habilitar a autenticação de dois fatores nessas contas, né? Que é para você fazer login aí nas suas redes sociais, você precisa, além de digitar a senha, autenticar aí o login de segunda forma, né? Geralmente é por SMS, enfim, esse tipo de coisa. Esse golpe do WhatsApp aí é extremamente perigoso, porque o pessoal tem clonado muito WhatsApp, e aí quando vai ver, já pediu dinheiro até para sua mãe, para sua avó, né? E tá todo mundo mandando dinheiro pro golpista. extremamente perigoso. Mas a principal forma sempre é guardar muito bem suas senhas, né? E habilitar a autenticação de dois fatores em absolutamente todas as suas contas.
Certo. E principalmente desconfiar quando a vantagem é muito grande, né? Ninguém sai trazendo uma vantagem tão grande assim, você foi aquela pessoa escolhida, iluminada, para receber uma herança de uma tia rica. Isso é muito raro de acontecer.
Então, é que existem, inclusive, outras hipóteses. Eu vou dar um exemplo, até para o consumidor ficar alerta. Por exemplo, o que estava acontecendo muito eu não sei se você conhece aquele site OLX em que
Sim,
produtos.
Site de compra, de anunciar justamente produtos.
E não só a LX, como qualquer outro aí que faça a função igual, tá? Não estou falando nada contra a OLX. O que acontecia é o seguinte, a pessoa anunciava um produto na OLX e na OLX constava lá a informação do produto, o telefone da pessoa, né? Ato subsequente a esse anúncio se tornar público, um golpista ligava para a pessoa e falava, olha, eu vi aqui seu anúncio, você está anunciando aqui um computador para venda, eu queria te dar um benefício, eu sou representante da OLX e eu queria te dar um benefício. O benefício é que seu anúncio ele vai ser promovido gratuitamente, só que para confirmar se realmente é você, eu vou te mandar um código aí no seu celular. E o que aconteceu é o seguinte, esse código, na realidade, era o golpista fazendo login no WhatsApp da pessoa, no celular dele, e para terminar o login, ele precisava justamente desse código para autenticar no celular dele, né? Então, é uma mini vantagem aí, né? Mas é algo completamente crível, né?
Uhum.
Então, uma dica é, por exemplo, nesse SMS aí de autenticação, vai estar constando exatamente o propósito dele, né? Então, se você for ler o SMS, principalmente vai estar, olha, se você quiser autenticar o login na sua conta do WhatsApp, informe tal número. Então, também ficar atento aí a esses códigos, a esses pedidos e a finalidade para a qual eles estão sendo pedidos.
Mas que criatividade, né? Se esse pessoal tivesse essa criatividade para o bem, eu acho que já teríamos até descoberto a vacina contra a Covid, viu? Porque é uma criatividade terrível. E muitas vezes não tem como você dizer que não é, né? No caso desse que você falou da OLX, a pessoa cai assim mais facilmente e a gente não pode acusar essa pessoa de que, poxa, mas era óbvio. Não, não era. Geralmente, não. É como você falou, é muito crível, tem lógica, faz sentido.
Tem coisas muito interessantes, por exemplo, tem site de leilões de carros famosos aí que você entra lá no site do leilão, que é o nome da empresa.com.br, né? E o que os golpistas têm feito? Eles têm pegado o exato nome do site, né? Que é o domínio do site, e criado uma réplica. Só que ao invés de colocar no .com.br, eles colocam no .com. Exatamente igual. Os golpes hoje em dia estão muito sofisticados, tem que ser muito bom para não cair em golpe da internet.
E ficar ligado sempre, né, Pedro?
Ficar ligado.
Pedro Henrique Moral, muito obrigado pelas informações, pelas dicas nesses tempos de pandemia e com certeza, acabando a pandemia, esses golpes vão continuar, porque os golpistas estão aí, as quadrilhas também, mas é sempre bom a gente ter dicas para não cair nesses golpes e ficar ligado com relação a esse assunto. Obrigado, Pedro, um grande abraço.
Eu que agradeço o convite. Outro.